Das fraldas à universidade, educar para a vida. Uma rúbrica sobre parentalidade que lhe proporcionará caminhos para melhor entender a criança ou o jovem. Das fraldas à universidade, educar para a vida. Uma rúbrica de Filomena Serrado, com o patrocínio Eletrorep.
Qual a cor da sua energia? Com uma vasta experiência em eletricidade, saneamento e segurança, a Eletrorep quer dar forma, luz e cor aos seus projetos. Para a casa ou para a sua empresa, a Eletrorep tem a energia certa. Quer saber mais? Visite-nos em eletrorep.pt e nas redes sociais.
Muito boa tarde, avançamos para mais um das Fraldas à Universidade, Educar para a Vida, com a coach e formadora em parentalidade consciente, Filomena Serrado. Falamos hoje de feedback parental e, inicialmente, Filomena, viva, boa tarde, importa desconstruir estas duas palavras e, mais do que as duas palavras, a noção que elas está implicada.
Olá, muito boa tarde a todos que nos ouvem. Feedback parental. Resolvi manter aqui o feedback. O feedback é o retorno, não é? É o retorno que nós damos a qualquer situação que nos acontece pela frente. O que eu proponho, ou seja, uma das regras para nós darmos feedback, que eu vou continuar a chamar assim, é nós sermos o mais descritivos possível e o menos julgativos possível. Ou seja, nós temos tendência, e isso está-nos implícito enquanto seres humanos e até da nossa evolução, em julgarmos o que está a acontecer, o comportamento do outro, o que o outro disse, o que a nossa criança faz ou o que ela diz. Aqui a ideia é tentar perceber, sem julgamento, o que é que está a acontecer. É a diferença entre o que eu acho e o que é, ou seja, o que está a acontecer na realidade. Então, quando nós começamos a dar retorno, não é? O feedback retorno, com base naquilo que é, nós acabamos por ser muito mais limpos e mais assertivos, e não causamos tanto conflito.
Provavelmente aí a comunicação tem um papel absolutamente determinante, e a comunicação consciente e a comunicação adequada, não é?
Claro, por exemplo, eu gosto de passar um bocadinho aos exemplos práticos que acho que se entende melhor. E um exemplo simples que se calhar acontece na maioria das famílias e das casas é, por exemplo, quando tem um quarto desarrumado, uma sala desarrumada, e às vezes nós, enquanto adultos, olhamos e começamos a dizer que é sempre a mesma coisa, deixas sempre isto ficar da mesma maneira, o teu quarto está sempre uma porcaria.
Eu diria que isso é um clássico.
Um clássico, não é? Pronto. E aqui a dica, ou a, digamos, o ajuste, vamos chamar-lhe assim, é nós sermos um pouco mais descritivos. Nós podemos dizer, olha, o teu quarto está com a cama desfeita, tens roupa no chão, tens os brinquedos espalhados e desarrumados. E dizermos, isto é uma regra da comunicação, não é? E dizermos o que é que isso representa para nós. Porque o facto de isso estar a acontecer no quarto da nossa criança ou adolescente não quer dizer que ele não se sinta bem com isso. Que normalmente, digo eu, arrisco dizer, quem se não se sente bem com isso é o adulto. Então, se calhar, também dizer isso. É assim, é importante que tu arrumes para mim. Porque para eu viver nesta casa e viver em paz e sentir-me bem, preciso que isto fique arrumado.
Ou até fazer a pergunta ao contrário de alguma forma. Não era importante para ti ter o teu quarto arrumado?
Pronto, essa pergunta é interessante, embora eu seja apologista que a gente deva diminuir a quantidade de nãos na comunicação. E quando nós fazemos uma pergunta com não, o não não é interpretado no nosso inconsciente, isso está mais que provado. Então, a ideia ali seria mais dizer que aquilo é importante para mim, e como é importante para mim, tu vives comigo, e sendo da minha família, provavelmente eu também sou importante para ti, não é? Então, se isto é importante para mim, eu gostaria que isto ficasse arrumado. É possível contribuir com essa tua tarefa para todos estarmos harmoniosamente aqui neste espaço? Ou seja, é uma pergunta que de alguma forma é mais limpa. Eu não estou a pôr do outro lado. Ele até pode dizer assim, imagina, interpretação interna, não é? Se calhar para mim não é, mas se é importante para ti, eu até vou fazer. Okay. É diferente dizer assim, até, pá, eu quero ter assim, não vou arrumar porque me apetece. Certo? Às vezes já, a forma como nós perguntamos e damos feedback faz diferença até no comportamento.
Eu, por mim, não me arrumava, mas como eu gosto da minha mãe ou do meu pai, e para ele ou para ela é importante, então eu vou
sim, fazer. Até porque faz sentido. Eu estou a arrumar, não é porque se calhar para mim não é assim tão importante, mas eu até ajusto. E faz sentido do que estar-me a chamar até nomes, ou dizer que eu sou desarrumada, ou sou isto, sou aquilo.
Faz todo sentido. E depois há aquela questão que tu frisavas há pouco e que pode parecer de pormenores, mas costuma-se dizer que é no pormenor que está a Deus e o diabo. A questão do não na pergunta e a questão da pergunta afirmativa. A negativa contra a afirmativa. E realmente faz muito sentido perguntar de uma forma a que o nosso cérebro interprete a pergunta como algo aberto e não fechado. E o não realmente fecha.
Fecha. E tem outra coisa. Aqui a questão também tem a ver com a forma que nós fazemos a pergunta, o que a gente diz da pergunta, e a nossa capacidade depois de deixar que a pergunta seja digerida. Eu costumo dizer, as perguntas vão diretamente ao inconsciente, nenhuma pergunta fica sem resposta. Ela pode não ser verbalizada, mas nós, se nos perguntarem uma coisa, nós automaticamente respondemos, nem que seja cá dentro, não é? Então, se calhar, esta pergunta de como é importante para mim, podes colaborar e deixar isto arrumado até ao final do dia, depois sermos capazes de silenciar, pelo menos durante algum momento, que é para deixar a outra parte digerir. E a outra parte pode até dizer que sim, ou dizer que não, ou dizer nada. A questão é que às vezes não dizem nada, mas o comportamento muda. E às vezes é mesmo isso que a gente quer, não é? Aqui o feedback parental tem estas questões, que é nós sabermos dar o feedback de forma a não criar conflito ou a manter a harmonia e a serenidade e de alguma forma induzir a acontecer aquilo que também que é importante para nós, com a devida limpeza. É importante para mim, não é para ti, mas é para mim. Pronto, depois ainda trouxe aqui alguns exemplos de outras situações. Por exemplo, nós temos alguns clichês, não é? Tenho que fazer tudo e tu já és grande, já tinhas idade para fazer isso. Nós podemos trocar por tenho a certeza que tu vais conseguir resolver. Ok? É mais, estamos a dar, já falamos aqui do reconhecimento e estamos a dar o reconhecimento de tu vais ser capaz, eu sei que tu és capaz, dar-me esta força positiva, digamos assim. Depois, sei lá, quando vemos um desenho, isso está tudo mal desenhado. Porque nós não estamos a conseguir interpretar, até pode não haver lá nada de concreto.
E muitas vezes, até por brincadeira, a criança ou o jovem estão a garatujar numa folha e o adulto passa e sorri sem intenção nenhuma de, enfim, lançar um comentário negativo, mas critica o desenho implicitamente e sorri e vai embora. O que muito provavelmente, não sei se concordas comigo, nós estamos a fazer àquela criança e àquele jovem é retirar-lhe uma componente motivacional tremenda de que ele poderia até aproveitar e fazer um segundo e um terceiro desenho e ir melhorando, e aquele momento pode-lhe retirar a motivação até para sempre de desenhar, não é?
Pode, podemos começar a criar um sistema de crença, neste caso uma crença limitadora.
Exatamente.
No entanto, fazemos uma coisa que eu acho que a maioria de nós não quer. E é pessoal, ou seja, é mais para o adulto, que é criar distanciamento. Ou seja, a partir do momento que eu lanço uma crítica, eu não tenho, do outro lado, a probabilidade de fecho, de se fechar e não querer comunicar comigo aumenta. Então, sempre que eu lanço uma crítica, um julgamento, até uma opinião, digamos, um pouco, uma opinião sem... inofensiva, vamos chamar-lhe assim.
Exatamente.
Eu posso estar a criar isto, então tenho que ter algum cuidado com isso, não é? Pronto, e por exemplo aqui onde eu ia, se nós dissemos, isso está tudo uma porcaria, está tudo mal desenhado, que raio é que estás para aí a desenhar, nós podemos dizer e tentar saber mais. Vejo que estás aí a fazer muitas linhas, estás a fazer muitos traços, o que é que tu queres mostrar com
qual
isso?
Qual é a ideia?
Qual é a ideia? Ok, qual é a ideia? Porque eu respeito aquilo que está aí, não é, não faço logo um julgamento assim à
nem
partida
mais.
Depois, por exemplo, nos tempos de espera, não é? há sempre aquela ideia de porque tu nem 10 minutos consegues estar sossegado aqui, só precisa aqui de um bocadinho e tu não estás. Às vezes nós também temos dificuldade em encontrar as pessoas e as crianças a fazer coisas bem. E quando elas fazem bem e esperam os 10 minutos, nós podemos agradecer, que é obrigada por teres conseguido estar
aqui. E dificilmente isso acontece.
Estás aqui 10 minutos à minha espera.
É muito mais fácil apontar a falha, isto é para a vida, não é só neste caso concreto. É muito mais fácil apontar a falha do que reconhecer o simples, não é?
Sim, e porque nós, numa educação tradicional, fomos treinados para apanhar as pessoas a fazer coisas mal. E aqui, na linguagem parental e neste conceito diferente, a ideia aqui é apanhar as pessoas a fazer coisas bem e usar o reconhecimento como, digamos, ferramenta de motivação.
Eu tive um professor que uma vez me disse uma coisa que lá está, fica para a vida. É, a propósito de um trabalho praticamente imaculado, mas que tinha um erro. E o que foi apontado foi precisamente o erro e não propriamente o imaculado do trabalho. Justificação do professor quando interpelado, precisamente por esse facto, temos aqui numa escala de 1 a 100 uma coisa que está mal. Ora, as 99 passaram ao lado e aquela é que sobreveio. Mancha nota-se sempre mais num pano que está muito limpo. Isto pode parecer um elogio, mas não é, e é um mau princípio, não é?
Claro, porque assim, a ideia aqui...
Então vamos lá destacar o resto do pano.
Sim, já há sistemas de ensino que o fazem, e não é o nosso ainda, espero eu que seja ainda, que é quando há avaliações e coisas para corrigir, destacam o que está bem. Nós temos tendência a destacar o que está errado ou o que deveria estar de outra forma. Quando nós destacamos o que está bem, nós de alguma forma damos a potencialidade a quem o fez de eu consigo fazer muitas coisas bem. Agora, assim, temos que ter cuidado que depois é preciso perceber e criar a cultura da melhoria, não é? Eu posso melhorar, claro que eu posso melhorar. E assim é na vida, não é? Nós, há pouco estávamos a falar, nós todos, mesmo tentando melhorar, vamos errando sempre.
Óbvio.
Errando sempre e melhorando. Então, o que nos faz, se calhar, sentir bem connosco é perceber que, mesmo errando, eu consigo melhorar.
Muito bem, Filomena, estamos praticamente a chegar ao final da nossa rubrica de hoje, mas importa aqui salientar dois destaques que passam por dois eventos que têm também muito a ver com esta questão da parentalidade consciente e que vão decorrer brevemente.
Sim, aproveito então a oportunidade para deixar aqui o que vai acontecer ainda durante o mês de outubro. Uhum. Então, vai haver um curso completo de 12 horas, que vai começar no próximo sábado às 2h30 da tarde na Fora Inova e que irá decorrer durante mais dois sábados, dia 13 e os seguintes. E ainda um evento gratuito que será no Mágico, que é uma IPSS Ana Gesteira em Águeda, que vai decorrer na quinta-feira, dia 11, pelas 18 horas.
E tu lá estarás também para estar com as pessoas, conversar com as pessoas e tentar, na medida das tuas possibilididades e dos teus conhecimentos também, influenciar positivamente as pessoas.
Isso mesmo, e dar um bocado também esta mais conceitos e mais ferramentas relativas à linguagem parental.
Portanto, é mesmo a não perder. Filomena, muito obrigado e boa tarde, até para a semana.
Boa tarde a todos e todas.
Das fraldas à universidade, educar para a vida. Uma rubrica sobre parentalidade que lhe proporcionará caminhos para melhor entender a criança ou o jovem. Das fraldas à universidade, educar para a vida. Uma rubrica de Filomena Serrado, com o patrocínio Eletrorep.
Qual a cor da sua energia? Com uma vasta experiência em eletricidade, saneamento e segurança, a Eletrorep quer dar forma, luz e cor aos seus projetos. Para a casa ou para a sua empresa, a Eletrorep tem a energia certa. Quer saber mais? Visite-nos em eletrorep.pt e nas redes sociais.